Cine Clube.
A gente já falou dos resultados do Oscar e a gente vai conversar com quem entende do assunto para saber a opinião do crítico Luiz Fernando Galego, crítico de cinema e psicanalista, foi vice-presidente da Associação de Críticos de Cinema do Rio de Janeiro, e a gente vai discutir agora os resultados do Oscar entregue na noite deste domingo. Boa tarde, Luiz Fernando, tudo bem?
Boa tarde, tudo bem, obrigado.
Prazer recebê-lo aqui no Arte Clube, dessa vez pra gente falar do Oscar, né? E Luiz Fernando, a escolha do Green Book como o melhor filme do ano não agradou a todos, né? Muita gente achou que ele traz uma visão desatualizada da questão do racismo. Qual que é a sua opinião sobre esse resultado da noite de ontem?
Eu tenho a impressão de que havia uma expectativa política maior do que o que acontece de fato na votação da Academia. O filme já tinha sido escolhido o melhor filme pelo Sindicato dos Produtores. Isso é uma indicação muito forte para um filme ganhar o prêmio de melhor filme. Eu tenho a impressão que as pessoas realmente esperam da votação de tantos membros da Academia um resultado mais político, que daria preferência ao filme de Spike Lee, por exemplo, né? Mas a Academia é muito mais conservadora, né? Já mudou alguma coisa, mas a tendência é sempre mais conservadora. E o Green Book é um filme correto do ponto de vista, vamos dizer assim, de uma ficção bem tradicional, né? Qual é o clichê que ele usa? Duas personalidades contrastantes, uma influenciando a outra, uma aproveitando o que a outra tem de melhor e abrindo mão de dificuldades ou preconceitos, no caso do personagem do motorista branco, né? Então, o filme tem coisas interessantes, porque é o negro que pertence a uma classe cultural mais sofisticada que vai sensibilizar o branco que tem mais preconceitos, que é um sujeito mais tosco. Então, eu acho que o filme não é tão ruim quanto dizem, embora não seja excepcional, mas é um filme de agrado popular, né? Ele tem muito a cara do Oscar, que é uma premiação conservadora, tradicional, da indústria de Hollywood, na verdade, né? Então, acho que não dá para reclamar muito, não. É que cada um tem as suas preferências, né? Eu preferiria o Vice, né? Eu acho que é um filme mais político, que toca na questão do poder, mas ganhou o prêmio só de melhor maquiagem, né? Quando ele tinha indicações para melhor ator, melhor atriz coadjuvante, melhor edição, né, que foi um prêmio que ele perdeu e que eu sei que muitos críticos do Rio ficaram surpresos, né? Mas é que o filme sobre o Freddie Mercury também agradou muito, né, à Academia e ao público em geral. Então levou até o prêmio de melhor edição, que muita gente considerava barbada para o filme sobre o vice-presidente dos Estados Unidos no governo George W. Bush, né?
E outro ponto que reforça o que você disse do conservadorismo da Academia, né, dos votantes, era que Roma era um dos favoritos, talvez o favorito, né, mas talvez Hollywood ainda não esteja tão pronta ainda para premiar um filme que não foi feito para o cinema, né, e sim para a Netflix.
Exatamente, eu acho que a questão maior aí é ele não ter sido feito para cinema, mas você vê que ele ganhou bastante prêmios, né? Ganhou um prêmio de melhor direção, era barbada para melhor filme estrangeiro, e ganhou algum outro prêmio, a melhor fotografia, que também era considerado uma barbada, né? Embora os concorrentes fossem muito fortes nessa área da fotografia e na área de filme estrangeiro, né? Talvez os melhores filmes estivessem nas indicações de filmes estrangeiros. Então, eu acho que esse ano havia um certo... Estava meio enrolado, havia muitos filmes, poucos filmes realmente excepcionais, eu acho, né, na minha opinião, aí é uma opinião pessoal, né? Então haviam muitos filmes muito bons, né, e aí pulveriza muito, então eu acho que ia haver surpresas. Agora, de qualquer forma, eu acho que já houve alguma coisa assim mais atualizada nas indicações, né, indicações para Roma, um filme preto e branco mexicano, indicações de um filme de super-herói com atores, com personagens e atores negros. Uhum. Então eu acho um filme de época que não segue o padrão tradicional do filme de época, A Favorita. É um filme que também discute a questão do poder, uhum. Da hipocrisia, do cinismo. Então acho que já houve alguma... Todo ano há uma certa abertura, né? Uhum. Mas não dá para acreditar que vai ser uma coisa mais realmente progressista. É difícil isso, uhum. né?
Dois passos para frente e um passo para trás, né? Sempre assim, vai caminhando.
É, mais ou menos por aí, né? Pode ser que um dia mude, mas é, a tendência é conservadora. Uhum. A tendência é conservadora. Porque muita gente, quer dizer, todo mundo, todos os membros da academia votam em todas as categorias. Nas indicações... É um pouco diferente, atores votam em atores, produtores votam em produtores em filmes, cinegrafistas, fotógrafos votam para melhor fotografia. Então as indicações me parecem muito importantes, né? Mais importantes do que a premiação final, porque na premiação final todo mundo vota. E aí cai um pouco no gosto médio dos membros da academia, que podem ser profissionais da área, mas você vai ter muita gente votando em muita coisa, né? E aí eu acho que é uma votação, num certo sentido, popular, com gosto médio do público americano e do profissional de cinema que está inserido na indústria norte-americana. O prêmio é muito badalado, né, pelo passado e ainda pelo presente que Hollywood significa em termos de filmes populares no Ocidente, junto às grandes plateias, né? Mas é um prêmio realmente americano, para o filme americano, para a indústria americana, né?
Com certeza.
A gente não pode esperar dele mais do que isso, né?
Verdade. E, Luiz Fernando, outra surpresa foi o prêmio de melhor atriz, né, para Olivia Colman, por A Favorita, uma personagem muito rica também, né? Assim como uma personagem da Glenn Close, que era a mais forte concorrente, mas duas atuações bem diferentes, e a Olivia Colman surpreendeu levando a estatueta.
Eu acho que a surpresa maior vem por dois motivos. Um, porque a Glenn Close é reconhecidamente uma excelente atriz e estava indicada pela sétima vez, e o Oscar tem um pouco isso, né? Uhum. Vamos premiar pelo conjunto da obra, mesmo que não seja o melhor momento daquela pessoa. A gente viu isso há pouco tempo com a excelente atriz Julianne Moore. Foi indicada muitas vezes e não levou o prêmio. Levou por um filme menor na carreira dela. Ela está ótima como sempre. Existe uma um fato real antigo que dizem que há muitos anos atrás, quando a Audrey Hepburn foi indicada por My Fair Lady, a mais velha Catherine Hepburn ligou para ela e disse assim: não se incomode, você vai ser indicada por um filme menor, por um papel onde você nem vai estar tão bem. Né? Então tem um pouco isso. Então a Glenn Close estava sendo considerada a premiada da vez e tinha sido premiada no Sindicato dos Atores. Eu acho que isso que criou o favoritismo para ela. Mas eu acho que o filme é muito fraco, né? Ela ia ser premiada mais uma vez, né? Ia ser uma ótima atriz premiada por um filme bem menor. A Favorita é um filme mais interessante, né? Há quem goste mais, há quem goste menos, é um filme mais interessante. Agora, a Olivia Colman também tem ela vem de um agrado muito grande numa coisa que está muito forte hoje em dia, que são as séries, né, de televisão, feitas para televisão. E ela fez a Rainha Elizabeth no The Crown, né? Então ela se transformou numa queridinha, e é uma ótima atriz, o desempenho dela, não dá para reclamar desse prêmio.
Com certeza.
Né? A gente podia torcer afetivamente pela Glenn Close, mas ia sendo um filme pior. E a Olivia Colman não dá para reclamar.
Sim, com certeza. Ela foi brilhante mesmo como a rainha. E para encerrar nosso papo...
Um papel desagradável, difícil,
sim, muito,
né?
Muito e precisou de uma entrega muito grande física, inclusive, né? Para preparação,
sim,
e para cenas.
Totalmente.
Muito interessante.
Totalmente.
E Luiz Fernando, na sua opinião agora, quanto crítico e também como psicanalista, né? Qual filme te tocou mais em relação às discussões mais interessantes sobre a personalidade humana? Que filme que te chamou mais atenção e que você pode até trazer aí pro programa da Sociedade Brasileira de Psicanálise futuramente?
Olha, eu já disse, né, que o meu favorito era o Vice, né? Não há exatamente uma revelação de uma psicologia profunda, né? É uma psicologia, vamos dizer assim, manifesta, de superfície, das pessoas envolvidas, interessadas no poder, né? Então, até nesse aspecto, a interpretação mais sutil da Amy Adams, né, é muito interessante, né, porque ela seria a grande estimuladora do marido, né, do Dick Cheney, que foi vice-presidente no governo Bush 2. Uhum. Então, o Vice realmente é um dos meus favoritos, né? Ou é o meu filme favorito. Eu acho que existem polêmicas interessantes, né? Roma, por exemplo, né? É quase uma unanimidade, mas não é. Uhum. Né? Eu mesmo tenho algumas críticas em relação ao filme, né? Eu acho que é um filme que eu vi logo no início e eu não sabia que era uma recordação de infância, uma recriação da infância do diretor, né? E aí eu achei o filme muito estranho, né? Por que ele escolhia discutir uma suposta integração entre uma patroa e uma empregada pelo abandono que as duas sofrem dos seus parceiros? E aí parecia que elas se aproximam, mas elas estão distantes socioeconomicamente, e enfim. Então eu acho que é um filme que tem uma questão um pouco problemática se você não sabe, uhum, se você não está informado do contexto de ser uma lembrança do diretor. Aquele massacre horrível, né, de estudantes, uhum, em 70, 71 no México, como pano de fundo apenas, né? Enfim, é um filme que na verdade tem umas críticas interessantes, umas reflexões problematizando um pouco o filme. Do ponto de vista realmente psicológico, digamos assim, eu acho que o filme Casal Neuras é o casal de Guerra Fria, né? Uhum. Que é um filme muito bonito, mas que também eu acho menos satisfatório do que o filme anterior do diretor polonês que fez Ida. Em Ida, a política praticamente condicionava a vida dos personagens que tinham a sua psicologia. Em Guerra Fria é um casal neura onde a questão política interfere, atrapalha, mas eu acho que eles são autodestrutivos por si mesmos. Então, não sei, eu acho que todo filme, né, pode ser abordado de várias, uhum, formas, como um sonho coletivo, alguém sonhou aquilo, a gente participa, é um tipo de abordagem. A outra é pegar mais a história que ele narra, como ele narra, por que ele narra e que tipo de problemas ele traz, né, em termos de realizações, de fantasias, de desejos ou de pesadelos, né? Então, eu não sei, não penso que tenha tido, assim, um grande filme que propiciasse uma melhor discussão, especificamente psicanalítica. Acho, uhum, que a discussão realmente mais interessante é do ponto de vista estético, cinematográfico e do aspecto social que cada filme de repercussão pode representar, espelhando, não sei se a nossa época, mas a época dos Estados Unidos, a época do pensamento dos artistas que trabalham, uhum, em cinema, e esse aspecto, digamos assim, mais psicossocial, né, que também tem que ser olhado com certa reserva, mas sob esse ponto de vista, eu acho que a discussão pode ser mais interessante.
Com certeza. Sempre muito bom conversar com você, Luiz Fernando Galego, crítico de cinema, obrigado, e psicanalista. Muito obrigado pela participação aqui com a gente. E a gente volta a se falar sobre a Sociedade Brasileira de Psicanálise aqui do Rio de Janeiro. Muito obrigado pelos comentários aqui com a gente. Uma ótima tarde.
Obrigado, igualmente.
Valeu, conversamos com o crítico de cinema e psicanalista Luiz Fernando Galego aqui sobre os vencedores do Oscar 2019.